Olá, bom dia! Eu sou Beverly Rocha e a partir de agora entra no ar o Vida, Ecologia e Sustentabilidade na tua rádio. Precisa de um serviço digital do Estado? Acessa rs.gov.br e resolve! No programa de hoje você confere. Biólogo faz balanço sobre os avanços e frustrações para a década da biodiversidade que termina agora em 2020. Apesar da percepção geral de que o Brasil e o mundo não conseguiram alcançar nenhuma das metas ao longo da década da biodiversidade, ambientalista afirma que mudanças e avanços estão em curso, embora ainda não em velocidade e escala necessárias para reverter a crise do declínio da biodiversidade. E ainda, integrante da rede de especialistas em conservação da natureza, aponta os principais fatos que marcaram o ano em meio ambiente e os desafios para o 2021. O programa Vida, Ecologia e Sustentabilidade vai ao ar todos os domingos, das 9 às 10 horas da manhã. O programa também fica disponível no site, no endereço www.tuaradio.com.br em podcast. Por isso, curte, compartilha e convida os amigos para acompanhar essa proposta que promove a vida. Nesse primeiro bloco do Vida, Ecologia e Sustentabilidade, o foco é a reflexão sobre as metas e os desafios para a ecologia. Chegamos ao fim da década da biodiversidade estabelecida pela ONU como um conjunto de ações e estratégias pela preservação da vida no planeta. Qual o balanço destes 10 anos? O diretor executivo da Sociedade de Pesquisa em Vida Selvagem e Educação Ambiental e membro da Rede de Especialistas em Conservação da Natureza, Clóvis Borges, falou sobre o assunto em entrevista especial. A entrevista foi dividida em duas partes. Agora, você acompanha a primeira. Clóvis, seja bem-vindo. Bom dia.
Bom dia, Beverly. Bom dia, ouvintes. Um prazer estar aqui, falando de Curitiba, à disposição de vocês.
Como foi essa década da biodiversidade, né, da preservação de todas as espécies, fauna e flora? Como analisar essa década da biodiversidade?
Muito bem. A primeira questão é que a ONU é um organismo internacional com um grau de influência importante, né? Ele não é mandatário, ele não consegue fazer com que os países sigam normas de uma forma obrigatória, são recomendações, mas mesmo assim é muito importante porque, em geral, elas são obtidas a partir de um consenso, e no caso do meio ambiente, esses consensos vêm das conferências das partes realizadas no caso de mudanças climáticas todos os anos e no caso da biodiversidade de 2 em 2 anos. Então, as recomendações que a ONU faz são consensos entre centenas, são praticamente 200 países que, uma vez acordando certas metas, elas são estabelecidas e orientam, na verdade, os procedimentos de cada país, embora seja um procedimento voluntário. No caso da conservação da natureza, a ONU estabelece nomes que demarcam essas décadas. Nós estamos finalizando a década da biodiversidade, mas isso é muito mais uma estratégia didática, né, de chamar a atenção de um tema, mas é um tema constante, é um tema que passa por todos os anos como uma demanda constante e, infelizmente, mal resolvida. Embora existam esses acordos, embora existam esses diálogos planetários discutindo o futuro do planeta no aspecto ambiental, e eu citei dois temas críticos, que são as mudanças climáticas e a perda da biodiversidade, nós temos um resultado que fica muito aquém da necessidade. E para a gente falar um pouco melhor sobre esses resultados, é importante a gente compartilhar com os ouvintes a importância desse tema, né? E nós podemos juntar esses dois itens que estão mencionados nessa conversa, as mudanças climáticas e a perda da biodiversidade, como situações conjuntas, situações que vão na mesma direção e uma influencia na outra. Se nós perdermos biodiversidade, destruirmos as últimas florestas que tem no planeta, a gente incrementa a mudança climática, jogando carbono na atmosfera e incrementando o efeito das mudanças climáticas. Se nós incrementamos as mudanças climáticas, por exemplo, continuando a queimar combustíveis fósseis de forma indiscriminada, o aumento da temperatura gera perda de biodiversidade. Então, esses dois fatores estão muito ligados, embora em convenções diferentes, embora com nomenclaturas para campanhas, né? São campanhas decenais, a cada 10 anos se lançam campanhas de proteção da natureza a partir de alguns motes principais, mas a agenda principal nunca sai de pauta e ela é tremendamente pressionada. Então, nós podemos evoluir na nossa conversa de hoje falando um pouco desses itens que são considerados as metas que deveriam estar sendo alcançadas nesses 10 anos e, no caso do Brasil, praticamente nenhuma das 20 metas pode se dizer que foi alcançada com plenitude. São evoluções parciais, evoluções insuficientes e que nos colocam numa situação em alguns casos, inclusive, de regressão, especialmente se falando dos últimos 2 anos e do comportamento da gestão pública federal, acompanhada por muitas gestões estaduais.
Em especial, as questões que envolvem, por exemplo, a Ilha de Trindade, na costa do Espírito Santo, e também aquele vasto ali de Martim Vaz, que forma um arquipélago, tinha sido uma ação importante que tinha elevado o Brasil nessa prestação de contas ao patamar de cumpridor de metas, e de repente deixou de fazê-lo. Efetivamente, o que aconteceu?
Olha, Beverly, essa é uma discussão que já entra no campo das políticas públicas, né, do posicionamento do governo brasileiro em relação ao tema meio ambiente, e que realmente, explicitamente, nenhum cidadão brasileiro minimamente informado não está ciente de que o governo atual tem um posicionamento retrógrado, um posicionamento bastante agressivo, né, e que relaciona o desenvolvimento econômico com a necessidade de degradar o meio ambiente. Esse é um pensamento, talvez, que possa ser qualificado como do século passado, mas que volta, e volta muito forte, uma vez que nós temos aí um enfraquecimento grande dos órgãos ambientais, um recado implícito nos discursos, inclusive do próprio presidente, sobre a necessidade de avanço do desenvolvimento a partir da destruição da natureza. E isso é lamentável, porque o país perde, e perde muito, não só em relação ao patrimônio natural que acaba sendo destruído, mas em relação à sua imagem, em relação à liderança que o Brasil vinha exercendo historicamente, embora com desafios gigantescos para superar e atingir as metas. Eu diria que até 2018 o Brasil tinha uma política favorável ao cumprimento das metas, mesmo com enorme dificuldade de cumprimento. Nós não vamos criar aqui um céu de brigadeiro em relação às gestões passadas, porque nós nunca tivemos uma gestão ambiental é suficiente em nosso país, uma gestão é suficientemente forte, é capaz de reverter processos de degradação. A degradação vem acontecendo ao longo das últimas décadas de uma forma preocupante. O que acontece nos últimos 2 anos é um incremento exacerbado, um incremento muito forte no processo de destruição, talvez pela primeira vez na história recente, estimulado pelo governo. Assim como nós tínhamos na década de 40, 50 do século passado, estímulo para a colonização que aconteceu no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, no oeste de Santa Catarina, oeste do Paraná, e sobe para a região centro-oeste e para a Amazônia, essas colonizações acabaram sendo políticas de incentivo do governo, em que o desmatamento, a destruição dessas áreas fazia parte do processo. e parece que a gente volta na história e estimula os garimpos, inclusive em áreas protegidas, como áreas indígenas, unidades de conservação, a grilagem de terras, a destruição de áreas naturais e, obviamente, comparando esse tipo de procedimento, os incêndios que aconteceram na Amazônia, os incêndios no Pantanal, o enfraquecimento da fiscalização, do controle, obviamente isso vai completamente contra as metas estabelecidas pela ONU para cumprir, então, a nossa agenda voltada à biodiversidade e também às mudanças climáticas. Como a gente falou, isso corre em paralelo.
Eu queria agora falar um pouquinho também das metas que foram atingidas ou que foram mais desenvolvidas, se dá para a gente talvez colocar nessa forma. Eu soube que, em especial, aquela que trata do conhecimento científico e tecnológico sobre a biodiversidade, com o catalogamento de informações, foi uma das que o Brasil conseguiu mais desenvolver nesse período, nessa década, né? Qual a importância, por exemplo, de desenvolver esse tipo de sistemas?
Olha, a primeira questão é que as divulgações dos resultados sempre são elaboradas de uma forma muito cuidadosa, diplomática, o que significa que se tenta tirar água de pedra para demonstrar o que evoluiu, porque é muito importante valorizar o que avança, é muito importante não haver uma entrega, né, não adianta mais, um sentimento de que nós perdemos a batalha. Então, é importante a sua pergunta, porque os avanços têm que ser valorizados, e valorizados de uma forma até inflada, porque eles nos trazem a expectativa de que nem tudo está perdido e que nós podemos realmente progredir nessa agenda tão importante, não só em relação à proteção da natureza, porque isso envolve a nossa qualidade de vida e envolve a própria sobrevivência dos negócios. Então, a disponibilidade de informações e a catalogação de informações, que talvez seja uma das metas mais fáceis de atingir, é, aqui no Brasil, realmente um ponto bastante favorável. Uma outra que vale a pena a gente referendar é a criação de áreas protegidas. O Brasil criou áreas naturais protegidas marinhas, numa proporção maior do que as metas estabeleciam. Isso não significa que essas áreas estão sendo efetivamente protegidas, elas foram declaradas áreas de proteção. É importante separar as duas coisas. A proteção dessas áreas, seja no continente, seja em áreas marinhas, demanda um esforço de gestão que em grande parte não está presente. Mas a decretação dessas áreas é uma iniciativa extraordinária. O que vale a pena também a gente referendar é que dentro do conjunto de metas, criação de unidades de conservação, proteção de espécies ameaçadas, uma política para tratamento das espécies exóticas que causam prejuízos, inclusive econômicos, para toda a sociedade, a questão de provisão de mananciais de água para abastecer grandes centros urbanos, todas as metas têm aqui no Brasil projetos demonstrativos extraordinários. A diferença entre a existência desses projetos que são inovadores, que mostram a possibilidade da gente mudar cenários, e a efetiva mudança de cenário chama-se escala. Ou seja, esses projetos demonstrativos deveriam estar sendo utilizados, assimilados na forma de políticas públicas, que infelizmente nem os governos, nem as corporações privadas, que são as que mais influenciam os governos a partir de grupos setoriais, têm interesse de efetivar. Então a gente tem que reconhecer uma certa frustração de toda a sociedade em relação a comportamentos dos governos e indiretamente, mas com uma influência direta no comportamento dos governos, os grupos setoriais que dominam a economia e dominam politicamente, por exemplo, o próprio Congresso Nacional.
Você ouviu a primeira parte da entrevista especial com o diretor executivo da Sociedade de Pesquisa em Vida Selvagem e Educação Ambiental e membro da Rede de Especialistas em Conservação da Natureza, Clóvis Borges. O programa Vida, Ecologia e Sustentabilidade faz o intervalo e voltamos já.
Se você resolver chegar, trará amor, amor. com o seu sorriso de sol, vai cair.